Internacional. Um grupo ligado à rede Al-Qaeda pediu hoje que os manifestantes egípcios façam a chamada Jihad, Guerra Santa, e formem um novo governo baseado na lei islâmica. Segundo agências de notícias internacionais, essa foi a primeira reação do grupo terrorista Estado Islâmico do Iraque desde o início dos protestos no Egito, há mais de 2 semanas.
Quem também voltou a se posicionar em relação às manifestações no Cairo foi o governo dos Estados Unidos. Em uma ligação para o vice-presidente do Egito, Omar Suleiman, o vice-presidente norte-americano Joe Biden pediu que a transição do governo seja imediata e irreversível. Biden também solicitou a suspensão do estado de emergência e o fim das prisões de jornalistas e ativistas. Ontem, 16º dia dos protestos, foi o que registrou o maior número de pessoas nas ruas contra o regime do presidente Hosni Mubarak.
E a onda de protestos que se espalhou pelo mundo árabe a partir do início de janeiro, quando o ex-presidente da Tunísia foi obrigado a renunciar após intensas manifestações populares, teve a internet como sua principal forma de organização. Hoje, na segunda reportagem da série Conflitos Árabes, você confere como as redes sociais foram decisivas para a população contornar a censura e se organizar contra os governos que estão há décadas no poder. A reportagem é de Aline Lourenço e Pedro Galvão.
Conflitos Árabes.
Em 2008, o Twitter foi fundamental para Barack Obama ser reeleito o primeiro presidente negro da principal potência do Ocidente. Este ano, as redes sociais foram decisivas para alguns chefes de Estado do Norte da África e do Oriente Médio serem acuados pela própria população. O processo começou na Tunísia, onde o ex-presidente Zine Ben Ali ocupava o poder havia 23 anos. A Tunísia é o país da chamada África muçulmana, de maior percentual da população com acesso à internet. 34% dos 10 milhões de habitantes estão conectados. Depois que o polêmico site Wikileaks vazou documentos evidenciando que o governo local era considerado corrupto até pela comunidade internacional, a população tunisiana, já insatisfeita com os altos índices de desemprego e aumento no preço dos alimentos, se organizou por meio do Twitter e do Facebook. Nas ruas, obrigou o presidente a renunciar no último dia 14. De nada adiantou o governo tunisiano ter tentado silenciar os meios de comunicação. Propagada pelo mundo por meio da internet, a Revolução do Jasmim incitou egípcios, que vivendo problemas parecidos, levaram mais de 1 milhão de pessoas às ruas para pedir a saída do presidente Hosni Mubarak no cargo há 31 anos. O presidente egípcio também tentou silenciar televisão e jornais. Mas na internet, a oposição conseguiu driblar a censura e se levantar contra o poder. É o que destaca o professor e chefe do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas, Dani Zaredini.
O Estado, durante muitos anos, conseguiu controlar suas fronteiras, conseguiu controlar deslocamento das pessoas, mas desde o surgimento da internet de maneira mais clara, finais da década de 90 e até hoje, e o início da constituição dessas redes sociais, esse elo, né, essa rede de comunicação que consegue, em vários momentos, burlar e criar identidades que são identidades transnacionais e múltiplas, cria um problema seríssimo para o Estado.
A maioria dos usuários de internet em países como Tunísia e Egito tem menos de 30 anos. Jovens que, além de sofrerem com desemprego, corrupção e inflação, tiveram acesso a um nível de informação que as gerações anteriores nunca alcançaram. Esse cenário foi favorável a uma mobilização que os grupos políticos da oposição nunca conseguiram, apesar de muito antigos. A Irmandade Muçulmana, por exemplo, foi fundada em 1928 e nunca conseguiu ser tão eficiente quanto as redes sociais na incitação à desobediência ao governo. Mas o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, William Gonçalves, explica que, embora a internet seja o instrumento de mobilização, a revolução só tem sucesso por causa de uma forte motivação política.
Esses recursos eletrônicos são, indiscutivelmente, instrumentos muito importantes de mobilização e de arregimentação. Isso não se discute. Mas é apenas um fator de mobilização e regimentação. Isso só funciona se há uma predisposição das pessoas para se mobilizar e para se reunir. Portanto, há uma motivação política, né?
A onda de protestos que derrubou o presidente da Tunísia e que já paralisa o Egito há 16 dias também se espalhou para outros países árabes, como Argélia, Jordânia e Iêmen. Todos esses países são de maioria muçulmana, mas têm governantes, aliados e próximos dos Estados Unidos. O que cientistas políticos e analistas de relações internacionais ainda discutem é se esse é um movimento exclusivamente político que teria ocorrido independentemente da maioria religiosa dos países, ou se se trata de um levante do islamismo, capitaneado pela Irmandade Muçulmana, principal grupo opositor destes governos. Fato é que a internet e as redes sociais, tantas vezes atacadas por sheiks e ayatolás por serem produtos da globalização e do mundo ocidental, estão se revelando o principal instrumento da Revolução Árabe. Com produção de Pedro Galvão, Aline Lourenço para o UFMG Educativa.